Antes dos 30 é um podcast do Automóvel Clube Portugal que pretende dar a conhecer jovens talentos que se destaquem nas mais diversas áreas da sociedade.
São 30 anos, noivo, um golfista profissional que começou a jogar golfe aos 13 anos no Clube Golfe Vila Moura e desde então que conseguiu vários títulos nacionais amadores. Após uma carreira de sucesso nas categorias amadoras, passou a competir profissionalmente e participando em diversas etapas do European Tour e está atualmente a jogar uma época a tempo inteiro no Challenge Tour, onde, com muita satisfação para o clube, o fará nesta época como jogador ACP. Bem-vindo, Tomás Melo Gouveia, ao nosso podcast ACP Antes dos 30, onde te queremos conhecer um pouco mais e, acima de tudo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado, eu.
Conta-nos um bocadinho quem é o Tomás e como surgiu o golfe na tua vida.
O Tomás é um rapaz muito, muito simples. Eu acho que sou um rapaz trabalhador, quando quer as coisas trabalha para as conseguir. E o golfe teve sempre a nossa família. O meu pai, quando se mudou para o Algarve, já tarde, aos 30 e tal, acho eu, começou a jogar golfe e nós, como o meu irmão mais velho, o Ricardo, começou logo em miúdo com o meu pai, nessa altura, e eu comecei um bocadinho mais tarde. Eu, na altura, em miúdo, joguei vários desportos. Joguei ténis, primeiro futebol, depois a minha mãe tirou-me do futebol. Comecei no ténis até chegar a uma parte que precisava dedicar mais físico. E então saí do ténis, comecei a fazer surf, comecei a jogar rugby, até que o campo de golfe do Laranjal abriu em frente à nossa casa e decidi tentar mais à séria. Eu, em miúdo, o meu pai punha-me nas escolas de verão de Vila Moura e eu adiava, fazia tudo para não ir. E depois, nessa altura, em 2007, quando o campo abriu, decidi dar outra tentativa e a partir daí nunca mais larguei o golfe.
Pronto, e começou a tua passagem durante vários anos como nosso jogador amador, e onde conseguiste alguns títulos nacionais. Queres contar alguns deles, alguns dos melhores momentos enquanto amador que tiveste cá no nosso país?
É uma história engraçada, porque eu, em amador, nunca fui, até uma certa altura, nunca fui muito bom jogador. Mas o meu pai propôs-me fazer o 12º ano nos Estados Unidos e como sabe, nos Estados Unidos todas as escolas Sim. têm desportos. E eu fui para lá e queria jogar golfe. E então entrei na equipa de golfe. E a partir daí comecei a jogar bemzinho e tinha o sonho então de ir para a universidade.
Fizeste o 12º e voltaste para Portugal, ou depois foste continuando? Isto foi tudo no Rollins College?
Não, foi em Iowa, Sim. em que eu fui para uma família de acolhimento, espetacular, e fiz esse ano e joguei na equipa e ganhámos o torneio mais importante de equipas. Eu fiquei em segunda individual. E a partir
são os State Championships?
Exatamente, no State Championship. E a partir daí abriram-se várias portas. Eu também, sendo irmão do Ricardo, que já estava lá a jogar muito bem, consegui uma bolsa ótima na Rollins College e fui para lá 4 anos. E nesses 4 anos não fiz nada em termos de golfe. Fiz muito pouco. Jogava os torneios, mas chegava aos torneios e não jogava bem.
Eles têm muito acompanhamento, enfim, tens equipas de golfe, tens equipas de várias modalidades em cada faculdade, universidade e college.
Exato.
Tinhas desafios semanais ou mensais para integrar essa equipa lá? Como é que funcionava?
Sim, cada torneio havia um qualifying.
Sim.
Portanto, e depois só se chegássemos bem os torneios, só se fizéssemos top 10,
mantínhamos
para o torneio a seguir. Portanto, eu andava sempre nesta dos qualifyings, mas eu jogava sempre bem os qualifyings e então estava sempre a ir aos torneios. Chegava aos torneios e não fazia nada de especial. E então chegam os 4 anos e eu volto para Portugal. Volto para Portugal e eu sou muito, muito realista. E então eu sabia que não tinha nível nem perto de me tornar profissional. Então seguia outra via. comecei a trabalhar numa empresa aqui em Lisboa.
E ainda moravas no Algarve?
Morava no Algarve.
Vieste para Lisboa?
Vim para Lisboa e comecei a trabalhar no grupo Gestemin em controle de gestão, que eu tirei Responsible Business Management. Uhum. Nos Estados Unidos e pronto, continuei nessa área.
Quanto tempo é que durou essa experiência de trabalho? Ou melhor, tencionavas ficar ali começar a trabalhar, ponto.
Sim, no início ia ser 3 meses, gostaram de mim e quiseram que eu ficasse e então eu entrei para os quadros. E nessa altura jogava golfe à mesma, como amador, treinava aos fins de semana e comecei a jogar os torneios da Federação. E foi aí que comecei a ganhar os tais torneios amadores. E pronto, essa experiência na empresa demorou 9 meses.
Era um estágio, tinhas flexibilidade de horários de treino ou era sempre segunda a sexta e ao fim de semana é que tu treinavas? Ou?
Era segunda a sexta e ao fim de semana treinava. Okay. E ao fim de semana às vezes também não treinava, eram os torneios.
Só para passar a mensagem de que treinando bem ao fim de semana é Exato. Possível ter bons resultados.
Sim, sim, é verdade. Sim. É verdade. E então comecei a jogar esses torneios em 2016, no fim, acho que foi setembro ou outubro, ganhei a Taça da Federação.
Em que campo é que foi?
Foi no Riva Golf. Ganhei no Riva Golf a taça.
Claro, Riva Golf 1.
Riva Golf 1. Não, por acaso foi no 2. Foi no 2. Por acaso foi no 2. E as pessoas perguntavam-me sempre, queres tornar profissional? Queres tornar profissional? Eu disse não. Eu quero continuar a ajudar as seleções e jogar torneios lá fora com a seleção.
Enquanto trabalhavas, estavas a melhorar a tua carreira amadora, tinhas esse título de Taça da Federação, que é uma prova espetacular da nossa federação, e nesse ano voltaste a ganhar alguma competição nacional ou foi, quanto tempo é que durou esse bom momento enquanto amador?
Em 2016 ganhei essa, já foi no fim. E depois em 2017 o Campeonato Nacional Absoluto foi em maio, acho eu.
Uhum. E, se fosse entre maio e julho,
exato,
mais ou menos.
Exatamente, e ganhei esse também. E aí é que começou a haver conversas um bocadinho mais sérias, porque eu comecei a pensar, se eu só treino ao fim de semana e consigo estes resultados, eu só imagino o que é que eu trabalhando todos os dias com um trabalho estruturado, o que é que eu consigo fazer. E então foi aí que comecei a falar com o meu pai e começámos a perceber que era naquela altura ou nunca. E com o apoio do meu pai decidimos que ia tornar profissional, ia tentar.
Sim. E nessa passagem para o profissional, que é sempre uma coisa, acho que é um tema importante para passar a quem nos ouve, tomando a decisão de passar a profissional e começar uma carreira profissional, arranjar uma equipa que nos acompanhe é talvez das coisas mais importantes a fazer, arranjar um bom treinador, ter preparador físico, enfim, o que é que é importante que as pessoas saibam que não é só, ok, amanhã vou deixar de trabalhar e vou passar a jogar 15 horas dia, 15 horas ou... é uma parte muito importante deste alicerce que é preciso para se aguentarem uma vida de tempo inteiro a jogar golfe.
Sim, sem dúvida. A equipa é a nossa base. É a base de tudo. E eles fazem tudo para que nós só nos fiquemos no jogo. E, portanto, ter uma base sólida é fundamental para conseguirmos ter resultados e sucesso. E eu comecei logo a trabalhar com fisioterapeuta, com treinador mental, com treinador técnico e com o David, que é o meu treinador desde sempre.
E quando aceitaste esse desafio, o David e essa equipa toda, voltaste para o Algarve onde estava o teu pai e estavam os teus pais, ou mantiveste em Lisboa?
Não, mudei-me para o Algarve, que na minha opinião no Algarve é onde há mais condições para evoluirmos e treinarmos todos os dias, e também o meu pai estando lá, voltei para a casa dos pais, que cá em Lisboa não estava, e comecei aí no Algarve a minha carreira e os meus treinos.
Tu que jogaste, passando um bocadinho mais à frente agora, tu que jogaste muitos eventos do Challenge Tour, mas também alguns do European Tour, que tu consideras ser as principais diferenças, já nem digo de prize money e de mídia, atenção, etc. Quais são as principais diferenças que tu vês até no setup dos campos e tudo relativamente aos torneios do European Tour e aos do Challenge Tours?
Eu, para mim, a maior diferença são os campos. É isso, é o setup, é a maneira como o campo está tratado e depois as infraestruturas todas à volta. Mas o setup do campo e
o setup do campo leia-se como a preparação do campo em si. Sim. Assim, é o tipo, a altura dos fairways, o comprimento
Exatamente.
Do campo, a altura dos roughs, sobretudo, que é o mais complicado, a velocidade dos greens, enfim, tudo isso são detalhes que tornam o campo muito mais complicado.
Sim, para mim o fator principal é os greens, é o que torna os campos, os greens e os roughs nos fairways e à volta dos greens é o que torna mais difícil. Normalmente num campo do European Tour tem-se greens muito rápidos, greens firmes, rough muito alto e, portanto, isso tudo dificulta os resultados.
Pois, era algo que se via no Portugal Masters há uns anos atrás, nos primeiros anos de Portugal Masters, os greens muito rápidos, os roughs de tal maneira altos que a jogar tinha que haver alguns voluntários a ajudar a encontrar as bolas. Exato. Portanto, quando se joga de roughs desses com a relva tão alta para greens onde são muito rápidos e duros, que eles vão endurecendo ao longo da semana, parar a bola começa a ser cada vez mais difícil dar um shot com muita qualidade.
Exato.
Esta parceria é com muito orgulho, enfim, posso dizer, Tomás, que o ACP te vai patrocinar esta época, te vai apoiar, na esperança que, de facto, tu tenhas uma excelente época. Mas o que é que... estamos muito entusiasmados, de facto, de que isso aconteça. O ACP há muitos anos que apoia desporto, mais motorizado, mas apoia grandes atletas e grandes pilotos. O que é para ti, já falámos um pouco em off até, mas o que é para ti esta nossa postura e esta, enfim, acima de tudo, este apoio que nós conseguimos dar nesta época?
É um apoio muito importante. É uma coisa que infelizmente no golf em Portugal não é normal, que as empresas portuguesas apoiarem atletas profissionais e para mim é um orgulho, como já disse, ter uma empresa grande portuguesa a apoiar e a acreditar no meu projeto. E isto, este apoio, como os outros que vamos tendo, abrem-nos portas, abrem-nos, dão-nos estabilidade para termos sucesso, o sucesso desportivo que tanto queremos. E portanto, para mim é uma honra representar o ACP, como o meu irmão também já representou, e poder contribuir também para aos sócios e a todos que me ajudam.
E nós partilhamos isso também contigo, Tomás. De facto, gostávamos de ver mais empresas portuguesas apoiar os jogadores nacionais. Gostávamos também de ver, se calhar, o turismo a apoiar alguns dos nossos jogadores nacionais com, enfim, um retorno básico para nós, que seria, por exemplo, Visit Portugal. Portanto, seria fácil se, no fundo, tu e o teu irmão e Ricardo Santos e Pedro Figueiredo e tantos outros que estão a jogar lá fora, não mais são do que, além de grandes atletas, obviamente, embaixadores do nosso país.
Claro.
Embaixadores do desporto, da dedicação, do rigor, do treino e da entrega que tem, enfim, que tem no seu desporto do dia-a-dia. Portanto, até isso apelamos que também mais se possam juntar. Agora, coisas sérias, mais sérias ainda, vem uma época do Challenge Tour, a tempo inteiro. Objetivos principais para esta temporada?
O meu objetivo principal é chegar à final do Challenge Tour, que nunca o fiz.
Que é reservada?
Reservada aos primeiros 45 Sim. jogadores do ranking.
Será em Oman, mais uma vez?
Não, em Maiorca.
É Maiorca?
Sim. Tem sido os últimos anos.
Chamada corrida para Maiorca.
Exato.
Sim, sim.
Que é em setembro. Não, é
mais
outubro.
Tarde, outubro.
Que é em outubro.
Sim,
sim. E eu sei que se chegar lá tenho hipótese de subir ao European Tour pelo top 20. E esse é de facto o meu foco principal. Para lá chegar, eu sei que tenho de ganhar um torneio ou mais, e esse também passa por ser um dos meus objetivos.
Esses 45, que têm acesso à última prova do ano. Os 20 primeiros ganham o estatuto ganham o cartão para o European Tour. Os outros 25 têm algum tipo de acesso a algum torneio, ficam com mais acesso do que os outros, dos restantes jogadores dessa ordem de mérito que não conseguem lá chegar, mas também conservam o cartão do Challenge. Tem algum extra?
Sim, esses jogadores que não conseguem o cartão do European Tour têm também uma categoria no European Tour mais pequena, mas que dá acesso a 5, 6, 7 torneios do European Tour, portanto também é uma vantagem muito boa, porque quem sabe nesses 5, 6, 7 torneios pode acontecer
uma surpresa. São grandes oportunidades, sim.
Exatamente.
E que lições é que tu tiraste desta época, da última época, 2024, que possam vocês analisar agora para este ano que vem aí?
A maior lição que eu tirei foi que nunca se deve desistir, porque eu nesta época de 2024 tive um começo muito mau. Eu nos primeiros 10 torneios acho que só passei um cut e estava péssimo no ranking e tinha só metade da época.
Foste correr atrás do prejuízo.
Exatamente, depois, exatamente. É como ao português, não é?
Não, eu acho que é importante. Eu lembro de ouvir o Adam Scott dizer, aliás, o Álvaro Quirós dizer uma vez, e o Rafa Cabrera Belo, numa conversa, que davam tudo por tudo até abril, maio, para conseguir ter o máximo de pontos possível. Para, enfim, se conseguissem, obviamente, mas para que a segunda metade da época fosse mais descontraída em termos de pressão de conseguir o seu cartão e que aí surgiam sempre coisas boas nessa altura.
Exato, é verdade. Quando se já tem aquela estabilidade de pontos, de ranking a meio do ano, já se consegue jogar de outra maneira a segunda parte. E é sempre esse o objetivo nos primeiros torneios, é tentar chegar a essa estabilidade para depois começarmos a pensar mais em ganhar torneios
e menos em passar cartas.
Exatamente, sim, sim. Exatamente. E pronto, este ano foi muito assim, com muitos cuts falhados nos primeiros 10 torneios. Depois houve ali um momento, não sei se te lembra, que fiz 10 abaixo na primeira volta e que a partir daí tudo mudou. Comecei a jogar bastante mais consistente e a fazer bons resultados. Fiz logo um top 5 na semana a seguir e pronto, daí desencadeou vários resultados que me ajudaram muito.
O golfe nesse aspecto é um desporto extraordinário. Basta um clique de uma volta que pode ditar o resto do sucesso da última volta. Aliás, falas ainda de baixo, eu tenho que ir buscar, de facto até brincámos disso no outro dia, com esta última tua vitória no PT Tour foram voltas de 4 abaixo, 10 abaixo e 8 abaixo. E atenção que o Tomás não jogou do tiro vermelho. Era de lá atrás tudo, era a mesma. E mesmo assim, só ganhaste por uma pancada, portanto. Mostra bem o nível também que estava lá em termos de jogadores neste torneio que foi em Palmares, certo?
Sim, o Gregor, que foi o jogador que eu ganhei e que joguei no último dia, foi um amador excelente. E começou agora a carreira profissional, é um grande jogador, vai dar cartas certamente, está este ano também no Challenge Tour comigo, e portanto o nível era muito bom. Eu fiz menos 22 e só ganha por uma, e pronto, tem que se jogar muito bem para ganhar em qualquer dos circuitos, e fiquei muito contente que fiz 27 birdies em 3 dias.
Sim,
que são 9 birdies por dia, e o campo pode ser fácil, pode estar bom tempo, mas é preciso fazê-los à mesma, e fiquei muito contente por isso.
Tu treinas quantas horas por dia? E quando fazes, usas música durante o treino? Se tens alguma música especial que gostes mais para treinar, quando tu treinas, que possas ouvir?
Eu treino, há três tipos de treino no golf, que é o treino técnico, o treino físico e o treino mental. E eu passo mais ou menos 7 horas no campo de golf, faço uma hora de treino físico e meia hora de treino mental todos os dias. O treino físico há um ou dois dias que não faço. E durante os treinos não tenho nenhuma música específica. Agora comecei a ouvir podcast de golf durante os treinos, que gosto muito de ouvir, de podcast de jogadores que falam. Que agora, ainda hoje, ouvi o do Mark Immelman, e pronto, entrei nessa dos podcasts agora.
Sim, é um mundo fantástico. Aliás, espero que também o nosso podcast chegue também ao Mark Immelman, enfim, e também para aí fora. Bem, que conselhos tu darias aos nossos membros da CP Golf, que são muitos e que jogam muito golf, para, no fundo, melhorarem o seu jogo ou tirarem, bem, enfim, basta 3 ou 4 pancadas ao seu resultado habitual? Que aspectos importantes é que achas que um jogador, digamos, mais um jogador de fim de semana, porque temos de ter em conta que eles de segunda, a maior parte das pessoas, a maior parte dos nossos jogadores jogam só ao sábado e domingo, e portanto não pegam num ferro a maior parte de domingo a sábado, e esperamos sempre de que chegar ao sábado e estar a jogar igual ao que fomos na semana passada, mas não é bem assim,
não é bem assim, especialmente no golf. Mas eu para mim há duas coisas no golf amador que são muito importantes, e a primeira é o que eu chamo o course management. Ou seja, os amadores não vão estar sempre no meio do fairway. E, portanto, quando se falha os fairways ou quando se falha os shots, temos que sempre perceber qual é a maneira de fazer menos pancadas.
Sim.
Se vai para o meio das árvores e tem ali um shot miraculoso, mas que se calhar só dá uma em 10, ou então jogar para o lado e depois sim jogar para o green.
Portanto, não arriscar, porque no fim do dia é sempre melhor jogar de forma segura, do que é melhor perder uma pancada aqui.
Normalmente sim, normalmente é melhor jogarmos pelo seguro, e especialmente nos dias em que estamos a jogar mal, e é que é nesses dias que queremos arriscar mais, claro, porque estamos pior, mas isso é muito importante, é pensar na melhor maneira de fazer menos pancadas, seja ela mais bonita ou mais feia, não interessa. E a outra é, eu gostava de perguntar a cada jogador amador quantas vezes é que consegue atingir a distância do fairway 7. Se um jogador amador joga o fairway 7 a 130 metros, eu gostava de saber quantas vezes é que esse jogador acerta nessa distância dos 130 metros. E, na minha opinião, não vai ser muitas vezes. E, portanto, para compensarmos essa margem de distância, o meu conselho é tentar jogar sempre um taco a mais. E se tiver 130 metros e jogar o ferro 6 que vai 140 metros... Se der um shot perfeito, é sempre um shot perfeito. Mas se não der, que é 80%, depende do handicap também, não é? Mas 80% das vezes, a distância vai sempre mais curta, ou seja, vai sempre ficar mais perto da bandeira. Porque quando eu jogo com os amadores, jogadores amadores, eu noto sempre que é muito difícil conseguirem chegar à bandeira. E eu acho que isso... Sempre.
Portanto, a seguir ao green seria sempre uma posição segura para estar. É um facto que nós queremos sempre, porque os amadores, e eu incluído, achamos sempre que vamos bater o melhor shot possível com aquele taco. E mesmo se o contacto foi perfeito, vamos ficar ao nível da bandeira.
Exatamente. Portanto,
eu sei que há campos onde temos que ter algum cuidado e não passar, e é sempre melhor ficar curto, mas a generalidade dos shots, os jogadores amadores, de facto, tens razão, ficam
sempre curto. E é normal.
Claro, mas passar é bom, quer dizer que tivemos chance para chegar ao green, não só para chegar ao green, mas para chegar à bandeira, e se calhar vamos ficar surpreendidos com a quantidade de vezes que a bola vai ficar ao pé da bandeira.
Exatamente.
Jogando ao ferro a mais. Muito bem, Tomás, muito obrigado por esta conversa, maior das sortes para o resto desta, ou melhor, para o início desta época que vais ter agora no Challenge Tour. Com a garantia que os nossos membros da CP Golf vão estar atentos e a seguir passo a passo ao teu desempenho e a apoiar-te, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.